É preciso ter o sentimento do que é no Brasil não ter universidade. Mas é preciso mais do que isso, ter o sentimento de solidariedade a quem não tem universidade no país. Esse sentimento de solidariedade e esse sentimento de luta, de necessidade de transformar o Brasil, foi trazido para o Congresso Nacional pelas pessoas simples do povo brasileiro. Os negros, os indígenas, os sem universidade. Foram várias manifestações em mais de 10 anos de luta. Manifestações onde ônibus vieram para Brasília e as pessoas dormiram dentro do ônibus. Comeram no supermercado Big. Voltaram para casa andando no ônibus muitas horas sem ter o que comer. Prova de que no Brasil há, na sua sociedade, algo em movimento, que é modesto, mas que vale a pena o Congresso Nacional investir. Nos entristece ver a onda conservadora no Congresso Nacional, que aboliu o direito de passagem para as entidades do movimento social participarem de audiências públicas, estarem presentes na cena viva da democracia brasileira. Então, comemorar é um gesto de necessidade do povo sofrido brasileiro. Comemorar significa que vale a pena lutar. Significa que, como dizia Dom Pedro Casaldáliga, estamos levando conquistas para o povo brasileiro. Mudança real na vida do povo e não meros discursos. Isso faz toda a diferença. A história aqui remete à luta abolicionista. Remete a Zumbi dos Palmares, porque foi no dia 20 de novembro de 2008 que a Câmara dos Deputados, com apoio de todos os partidos políticos, aprovou o projeto de cotas. Um consenso obtido pelos movimentos populares. O Fernando estava presente aqui no dia 19 de maio, numa feliz articulação, demonstrando que há políticos sérios no país. Há partidos sérios no país e há maturidade política e em algumas lideranças deste país. Ora, quem foi derrotado nessa história? É importante dizer, porque muitas vezes a história do negro, a história do indígena, a história do povo pobre no Brasil querem contar uma história de derrotas. É importante saber que, dessa vez, um outro setor social foi derrotado. Quem foi derrotado no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, especificamente, foi um grande líder da coalizão brasileira contra as cotas, chamado Demóstenes Torres. É importante que todo o Brasil saiba disso. Nós não lutamos contra moinhos de vento. Até podemos ser acusados de quixotesco, mas nós não lutamos contra moinhos de ventos, lutamos contra interesses reais. Atualizou-se nessa casa o discurso do racismo no país. Ora, todo o acordo feito com os partidos políticos quis-se, imperiosamente, com o apoio de setores da mídia, não ser considerado uma afronta à própria democracia. Eram sérios aqueles líderes lá da Câmara que fizeram o acordo, eram legítimos representantes dos partidos. Tinha até um ex-ministro da Educação, Paulo Renato. Ora, um senador da República desafiou o acordo político e pagou um alto preço, foi desmascarado nesse país. Mas importa dizer que não foi apenas um caso de polícia a sua passagem por aqui. Ao tentar a fórceps, usando de instrumentos que lhe facultava a condição de presidente da CCJ, tirar os indígenas do projeto de cotas, ressuscitar o discurso vulgar da princesa Isabel, no sentido vulgar que ele inventou esse discurso. Ressuscitar o discurso de Darcy Ribeiro, ressuscitar o discurso da democracia racial. Não há problema do negro no país. As mulheres Não foram estupradas as mulheres negras. Foi consensual. A história desse país está registrada nos autos desse Congresso Nacional, nos autos do Senado e na audiência pública no STF. É importante saber, tristemente, que setores da Torre de Marfim Universitária Brasileira preferiram se aliar com esse tipo de liderança a se aliar com os negros das favelas, das baixas periferias, das quebradas, das vilas, das escolas públicas brasileiras. Não quiseram sair da zona de conforto. Não quiseram sair da zona de conforto. Preferiram defender a cota do privilégio. Defender a cota do privilégio do lado de Demóstenes Torres e virar as costas para nós outros. Dei muita aula em cursinho popular, no sábado e domingo, no Jardim Ângela, em Cidade Tiradentes, em Aê Carvalho. Vi o sonho dessas pessoas se despedaçar em muitas situações. Como foi dito aqui, não havia o dinheiro para pagar a taxa do vestibular. Tivemos que lutar por isenção. Não havia um sistema público de bolsas de estudo. O que havia era a bolsa na mão do político para cevar o voto na região pobre. Lutamos e conquistamos o ProUni. Do mesmo jeito aqui que o senador Paim, um sem universidade, enfrentou aqui todo tipo de tirania nessa casa para aprovar o projeto de cotas, nós, no dia 13 de janeiro de 2005, o presidente Lula, também um sem universidade, vestiu o boné e sancionou a lei de cotas no sistema privado, que foi o ProUni. A maior entrada de negros na história do Brasil, nas universidades, em toda a sua história. 1 milhão de pessoas. Nenhum conflito surgiu, nenhum problema de qualidade surgiu. A união do Brasil surgiu. A coesão social do país foi vitaminada. Tudo que estamos ouvindo hoje, ouvimos quando da aprovação do ProUni. Tudo vai cair a mesma lenga-lenga. O professor Ricardo Henriques fez um artigo em 2001, no IPEA, onde ele mostra aqueles dados que o Florestan Fernandes usou, que o próprio ex-presidente Fernando Henrique usou nos seus estudos do chamado Grupo da Unesco, que desmentiu uma ideia vã de democracia racial no país. O Ricardo Henrique chamava atenção para uma coisa. Em que medida dados objetivos da condição do negro, da condição do pobre, da condição da escola pública, dos indígenas na sociedade brasileira, em que medida a nota 8 do filho da elite, do filho da cota do privilégio desse país é maior que a nota 5 do filho do pobre, do filho da sobrevivência? Em que medida? Em que medida uma nota não diz nada ou diz muito pouco? Porque o esforço intelectual para tirar um 5 numa condição de desconforto, de desigualdade social, que o fato do país ser quarto em desigualdade no relatório último da ONU não me deixa mentir, significa o quão inteligente é o nosso povo. O quão inteligente e o quão sagaz e o quão corajoso é o povo negro, é o povo indígena brasileiro. Há que relativizar essas coisas. No sentido ainda histórico da minha fala, há que lembrar a iniciativa do Teatro Experimental do Negro, de Abdias Nascimento. Porque ao buscar colocar artistas no palco, negros, porque se pintava os brancos de negro, porque não tinha a alfabetização para os negros, então tinha dificuldade de ler um texto, o Abdias percebeu que tinha que levar a educação antes de fazer o Teatro Experimental do Negro, e fez junto essas coisas. E o Abdias também foi um dos primeiros parlamentares que colocou a questão das cotas. A nossa luta nesse sentido ela é meio que pegar um bastão histórico e passar um bastão histórico. Nesse sentido, senador Cristóvão Buarque, o senhor está de parabéns, porque ali, quando o senhor era presidente da Comissão de Educação, ao contrário do que disse o senador de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, que a Comissão de Educação não havia debatido o problema, foi o senhor que primeiro aprovou, na condição de presidente da Comissão de Educação, a Comissão de Educação, por unanimidade, o projeto de cotas, que depois se juntaria lá na Câmara, como bem relatado pelo senador Paim, no dia da votação. Projeto da senadora Ideli Salvatti.
Quem me indicou para relatar foi ele, eu fui relator. Foi ele que me deu o relator.
De formas que há um time, e há condições, sim, de botar em marcha um time. Eu concordo com o senhor na ideia de time. Porque se aqui não tivesse o movimento indígena, o movimento negro, essa sala estava cheia, né, senador Paim, no dia de levarmos para o plenário o projeto. Vibrante, a escola pública, se nós não tivéssemos uma ideia de coalizão social, nós não avançaríamos no projeto, porque dependeu de muita gente. Então, é boa a ideia do senhor e nós podemos enquadrá-la numa ideia maior, generosa, de novo abolicionismo no Brasil. Compreende? No sentido de nos mantermos mobilizados e juntarmos novas lutas, como as lutas que o senhor sinalizou muito bem, do analfabetismo, de EJA, do ensino médio no particular. Aos críticos ainda gostaria de dizer que olhem para a frente e não olhem para trás. Olhem para os acertos do nosso povo e não para suas mazelas. Nós temos um país que descobriu o petróleo. Nós temos o Plano Nacional de Educação que chega nesse Senado agora. Nós temos o desafio de regulamentar uma lei federal. Eu quero falar sobre esses temas. Falou muito bem aqui a secretária do Distrito Federal da Igualdade Racial. As escolas públicas não sabem que a lei das cotas foi aprovada. Há um problema de comunicação no Brasil. Pediria que os senhores senadores encaminhassem um ofício para o Ministério da Educação, pedindo que o Ministério da Educação encaminhasse a íntegra da lei aprovada para toda a escola pública que tem ensino médio e ensino fundamental no país. Isso é uma questão
Presidente,
institucional.
Presidente, só falar que você tocou nesse assunto e me tocou aqui uma questão. Se você perguntar para um aluno da instituição privada, ele vai saber te falar sobre as cotas. E as instituições públicas, os professores, os diretores, as pessoas responsáveis por isso, elas não divulgam. Se você chegar na rua e você está divulgando sobre as cotas, se você chegar até um aluno da escola privada, ele vai saber te falar. Isso tá a diferença nessa questão.
Só um minuto. Importante que você registre o seu nome completo.
Meu nome é Kei Carvalho Diniz, eu sou da Educafro Brasília.
E me dirigindo aqui ao Sérgio, dizer, Sérgio, que você tem mais um minuto e meio para que a gente possa agora fazer o debate.
Certo.
Então, eu dei a você os mesmos 20 minutos que dei para todos.
Certo. Agradecendo também aqui na casa o presidente Sarney, que institucionalmente, como o senador Paim falou, teve grande carinho com essa questão das cotas. Então, há um problema de comunicação que eu acho que institucionalmente também o Senado pode fazer este gesto encaminhando para as escolas públicas autonomamente. No caso da regulamentação da lei, o artigo 6º da lei diz o seguinte: a lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, a lei das cotas. O Ministério da Educação e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do programa de que trata essa lei, ouvida a Fundação Nacional do Índio. Nós temos um pedido dos movimentos sociais, da Educafro, do MSU, de todos os movimentos, é que também os senhores senadores encaminham um ofício ao Ministério da Educação, não é? Indicando que seja instituído o Conselho Nacional de Acompanhamento e Controle Social da Lei, com base neste artigo aqui, com participação da sociedade civil, nos modos que nós conquistamos para o ProUni. Certo, senador? para que seja incluído isso, especificamente o MSU, a Educafro, a Uni, a UBS, nos moldes do que tem a CONAP. Tá? Isso para nós é importantíssimo, nesse momento histórico. Nós também achamos que o Senado agora deve usar, o Senado Federal deve usar a sua imaginação. Eu vou concluir, eu tenho muitas coisas para falar, mas um segundinho.
Vai ter o debate depois e as pessoas poderão...
Tá.
Todos aqui, o que tenho certeza sobre esse tema, tá. Falaria no mínimo 2 horas cada um.
Só algumas coisinhas relevantes aqui, extremamente relevantes. Não é? Esse projeto para o Senado, para o legislador, ele é um abre alas. Eu falei isso para a senadora Ana Rita, porque ele vai precisar de vários subprojetos de suporte. Nesse sentido, senador Paim, o FIES precisa avançar no financiamento de computador e de livros para o estudante da escola pública, para as famílias. O FIES precisa se abrir, a Caixa Econômica Federal precisa se abrir para o financiamento para qualificar os estudantes da escola pública que chegam na universidade pública. A moradia estudantil é uma questão séria e precisa estar incluído no projeto Minha Casa Minha Vida, para dar sustentabilidade e permanência nas universidades. Os restaurantes populares dentro das universidades precisam garantir a alimentação para o nosso povo se sustentar na universidade e precisa estar dentro do programa do MDS. Ou seja, do mesmo modo que falta comunicação, falta suporte e são políticas intersetoriais, não restritas apenas ao âmbito do Ministério da Educação. Certo? Para nós isso é fundamental para a sustentação do projeto. Outro item, e tem mais um item para terminar, se o senhor me permite, é que o artigo 12 do PNE, que trata do acesso à universidade, ele fala especificamente... No seu item 12.10, assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior na forma da lei. Aqui, senador Paim, a lei é a lei 12.711, tem que ser incluído isso, e é a lei do ProUni. São duas leis que se abrem, isso muito bem. Por último, para finalizar, essa é uma casa política. Nós somos dos movimentos sociais. Nós fazemos política para não deixar a política só nas mãos dos políticos profissionais. Mas, mais do que tudo, nesse momento, nessa lei, é preciso fazer política. Tem 3 estados, pelo menos, aqui bem representados. O Rio de Janeiro, o DF e o Rio Grande do Sul. Nós precisamos operacionar essa lei via acordo de cavalheiros com os governadores de estado. Particularmente, o governador do estado do Rio Grande do Sul, que participou do ProUni e que participou como ministro da Educação, para convidar, no acordo de cavalheiros, as universidades federais daquele estado para avançarem nos 50% das cotas desde já e não nos 25% a cada ano. O mesmo vale para o governador do PMDB do Rio de Janeiro, dado o apoio que o PMDB deu a essa causa, para juntar as universidades federais, para não deixar nós sermos engolidos pela burocracia universitária. O mesmo vale aqui no DF, porque o senador Paim tem história na UNB e nós temos
senador
que fazer
Cristóvão.
O senador Cristóvão.
A minha história desculpa, queria até ter,
desculpa,
mas quem senador, tem história mesmo não é o Cristóvão.
Desculpa, senador. Estou dizendo
lá,
assim, mas é assim, para que fizéssemos uma reunião junto com o senhor governador do estado, de cavalheiros, juntando a CEPI, os movimentos sociais, a EDUCAF, o MSU, para que rompêssemos a ética do fim da escravidão, que é uma ética perigosa para nós nesse projeto.
Tem que concluir, meu amigo.
Lei do sexagenário, lei do ventre livre e depois a abolição. Demorou 20 anos. 4 anos é muito tempo para o critério de 25. Operacionalmente, não justifica. Era isso, senador, um convite para que nós nos reunamos com esses 3 governadores nesse já breve tempo e com todos os outros depois, obviamente, mas agradecer muito aqui a Comissão de Direitos Humanos, particularmente todos os trabalhadores dessa comissão em nome do Movimento Sem Universidade. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o senhor Sérgio José Custódio, presidente nacional do Movimento Sem Universidade, que, inclusive, agora no final, acabou a sua fala encaminhando uma série de propostas. Como são muitas propostas, eu ia pedir que você faça por escrito que eu remeto o correspondente ao MEC, está aqui a representante do MEC, vai poder usar a palavra, inclusive, mas eu já encaminho em mãos para ela, ela naturalmente vai fazer que chegue ao Ministério e precisar o protocolo também em nome da comissão. E outras, que você me mandar por escrito, que for de competência da comissão, nós assim o faremos, ok? Então vamos agora ao debate, antes passando a palavra, por isso que ele ficou na mesa, ao ministro Mário Lisboa Teodoro, para os seus comentários. Sim. E depois vou passar a palavra a todos os nossos convidados. Só usará a palavra no momento que entender adequado.